já entendeu Maria do Bairro? Porque assim, é uma história muito complexa que fala sobre luta de classes, fala sobre reciclagem, fala sobre maternidade. Tipo assim, entendeu? Eu acho que quando você se depara com esse tipo de pessoa que gosta de, tipo, enaltecer algumas coisas que são um pouco mais complicadas e que elas acham que você não vai entender, você tem que dar uma rebaixada, né? Oi, gente, esse é o Deixe de Pantin, um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas, falando sobre tudo quanto é coisa. Meu nome é Mayara Borges e no episódio de hoje, para estrear o nosso podcast, a gente resolveu falar sobre um assunto muito, muito relevante. Conteúdos de qualidade duvidosa que nós adoramos.
Oi, gente, eu sou Flávia Santos e também estou nesse episódio para conversar com as meninas, minhas parceiras, e assistir coisas, entre aspas, ruins. Sobre esse famoso guilty pleasure, que é aquela coisa que a gente assiste, fica meio envergonhado, se sentindo meio culpado, sei lá. Enfim, acho extremamente importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente simplesmente cansa de coisas com problematizações e às vezes a gente não quer ser cult, etc. Só quer ficar de boas e assistir coisas leves.
Minha gente, um episódio para falar de besteirol era tudo que eu precisava na minha vida. Eu sou Júlia Vasconcelos e se tem uma coisa nessa vida que eu tenho propriedade para falar é de programa ruim. Então, bora lá passar vergonha.
Eu nem acho que seja passar vergonha, né? Porque primeiro a gente tem que entender por que que a gente vê besteirol. Tipo, por que que vocês acham que esses programas de qualidade duvidosa chamam tanto nossa atenção? Eu, particularmente, gosto muito de coisas superficiais e coisas fúteis quando eu tô assim num momento de alto estresse, quando eu quero me desligar total, ou então só para fazer, tipo, sei lá, alguma coisa muito mecânica. Por exemplo, às vezes eu vejo uma série muito idiota quando eu tô passando roupa. Ou às vezes eu vejo um filme muito besta quando eu não preciso estar engajada ali naquela história. Tipo, tem um sentimento de companhia, às vezes, que eu sinto que aquela coisa besta que está passando na televisão, pode ser um filme, pode ser uma série, uma novela, tipo, tá me fazendo companhia, entendeu? Eu tenho muito esse sentimento.
Eu acho
Doença de
que
neurônios, né?
eu acho que essa coisa que Mayara falou de sentir como se fosse uma companhia é total, velho, porque eu acho que é um autocuidado, sabe? De certa forma, porque muitas vezes a pessoa tá muito pilhada, muito nervosa, muito ansiosa. Às vezes é só tipo a rotina do dia a dia. Tipo, ah, meu Deus, tem muita coisa para fazer da faculdade, muita coisa do trabalho. E aí você precisa daquele momento de paz. Nossa, agora eu vou ser completamente inútil. Eu não quero usar o meu cérebro pra nada. Aí você bota qualquer besteira e vai ver. E minha gente, simplesmente tudo, sabe? Tipo, assistir um Pitch Perfect da vida, sabe? Você assistir um musical, uma coisa assim. Aquele filme Last Christmas, que é tipo umas coisas bem brega, que enfia música no meio, que tem assim uns efeitos Teen Wolf, umas coisas assim bem ruim mesmo. Mas, gente, vamos dizer assim, perfeito, sabe?
E
Perfeito mesmo.
é massa a gente naturalizar esse negócio de a gente assistir coisas que não exijam muitos neurônios e que não exijam muita concentração e etc. Porque, como vocês já falaram, é como uma companhia. E, tipo assim, ninguém é obrigado a só assistir coisas extremamente, nossa, que exija muito da sua capacidade mental ou muito problematizadoras. Ninguém é obrigado a assistir isso 24 horas por dia ou só assistir isso para ser uma pessoa
Eu acho que
interessante.
também, principalmente quando você está inserida num meio acadêmico, você tá o tempo todo precisando ler, precisando escrever, enfim, né? A gente quer ou não queira, tá estudando. E principalmente em jornalismo, meu Deus do céu, assim, é uma coisa que às vezes sufoca, principalmente com o momento que a gente tá vivendo hoje de pandemia. Realmente, às vezes a gente acaba até caindo em um ciclo de tristeza de tanta notícia ruim que a gente vê. Então, acho que assistir esse tipo de conteúdo também acaba ajudando em uma desintoxicação informacional, sabe?
E aí eu acho que também é muito sobre a gente entender qual que é o nosso próprio limite e até que ponto a gente consegue acompanhar o que está acontecendo no Brasil, sabe? Porque é importante a gente se engajar com certas coisas, mas é importante também a gente prezar pelo mínimo de psicológico saudável, sabe? Porque, por exemplo, até junho desse ano, eu tava super engajada com o que tava acontecendo, eu ficava acompanhando todas as notícias e tal, só que em certo ponto, a carga emocional começou a ficar muito pesada, eu ficava muito ansiosa, tipo, com aquela sensação de impotência mesmo, porque eu via as coisas que estavam rolando, o número de mortes crescendo, descaso do governo, era o movimento negro levantando suas pautas, enfim, um monte de coisa acontecendo e eu não podia fazer nada sobre isso. Então, eu decidi, velho, depois de um tempo, eu me desvinculei dessas notícias e eu realmente, assim, sentei, não, eu realmente não quero mais contato com isso nesse momento, porque eu não estou estável. Então, acho que poder, depender do entretenimento nesses momentos em que você precisa simplesmente descarregar, ficar de boa, é um bom apoio, sabe? É uma forma de você ficar mais leve.
É engraçado, né? Porque a gente a todo momento é cobrado para demonstrar, principalmente quando a gente tá dentro da academia, né? Da universidade, faculdade, então. A gente é cobrado para demonstrar inteligência. Quando você se depara com esse tipo de conteúdo que as pessoas julgam como vazio, fútil ou superficial, tipo, você se vê num jogo de tipo, tá, eu vou aceitar que eu gosto desse tipo de coisa também, e qual é o benefício que isso traz pra mim, né? Porque eu também acho que não é legal nem 8 nem 80, tipo, você só consumir aquilo que a indústria ou que o mercado diz que é cult, e você só consumir aquilo que dizem ser besterol, tipo, nenhum desses dois extremos é interessante. Eu acho que passa para você se construir, você precisa, tipo, ter um certo equilíbrio. É claro que às vezes é preciso você lidar com todas as coisas que estão acontecendo. Tem diversas produções que trazem uma carga emocional, uma carga histórica, uma carga, tipo, de diversos segmentos para acrescentar no seu eu e no seu desenvolvimento pessoal, profissional e intelectual. Mas eu acho que também tem aquelas coisas que servem apenas para você alimentar aquilo que eu chamo de, tipo, seu momento de passar roupa, sabe? Tipo, aquele tipo de filme, de conteúdo que você vai consumir simplesmente quando você tá num momento de relaxamento completo, que você não quer ter nenhuma ligação, assim, com coisas muito problemáticas. Porque isso, querendo ou não, vai acabar te afetando também, né?
Bom, agora aí eu queria dizer que eu discordo um pouquinho de Mayara, porque Mayara tem uns métodos de viver, assim, um pouco estranhos. Porque, por exemplo,
Como assim, amiga?
Assistir uma coisa enquanto eu passo roupa é, tipo, pra mim é uma coisa completamente inviável. Porque eu realmente, eu me invisto naquele conteúdo, não importa se é besterol, não importa se é, se eu tô vendo o que for, eu realmente estou ali comprometida com aquele momento. Então, tipo, quando eu estava assistindo o Casamento às Cegas, que é assim,
tudo pra mim,
né?
Muito bom.
Completamente trivial, mas super me prendeu. Eu estava ali investidíssima naquele reality show. E eu passava horas comentando, Flávia, mas não sei o que, não sei o que. Gente, eu chamo isso assim de quality time. Com certeza isso aqui é qualidade de vida, minha gente, sabe? Perfeito.
Amiga, mas é porque no, ao mesmo tempo que eu gosto do besterol, tem umas coisas que são tão vergonhosas que eu, tipo, Eu prefiro abstrair, entendeu? Tipo assim, de férias com eles, essas coisas assim. Chegam os momentos que é tanta vergonha que eu, tipo, só, eu vou passar uma roupinha.
De férias com ex já é um pouco mais, assim, baixo dessa linha que a gente tá falando aqui, de conteúdos duvidosos. De férias com ex tá muito abaixo disso, assim. É bem pior mesmo, assim, no meu ver. Eu falando isso e ao mesmo tempo meu Twitter é aberto com o Neymar dançando de cueca no Domingo Legal.
Amiga, se isso é qualidade duvidosa, então.
Uau, hoje, amiga.
Mas é isso, amigas. É, eu tô no Team Mayara. Eu também faço as coisas, duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, às vezes eu tô passando roupa, dobrando as coisas aqui, assistindo uma série, boto o celular ali do lado, no guarda-roupa, e fico aqui fazendo tranquilíssima. Por quê? Otimização de tempo. Nem sempre eu estou com tempo. Ou eu tiro tempo para dobrar minhas roupas, ou eu tiro tempo para assistir a série. Então, eu junto as duas coisas num horário só. Eu acho que é essencial. Mas se a pessoa também gostar de se concentrar somente naquele momento, eu também acho válido, porque é muito
bom
também, né?
Quem sou eu para julgar, né?
Quem sou eu para julgar? Também faço isso quando o negócio é muito auge, né? Assim, que eu quero mesmo assistir aquilo. Aí eu paro, faço minhas coisas ligeiro e vou assistir.
É, no meu caso é assim, quem sou eu para julgar? Mulheres mais julgando, entendeu? Tipo, eu... Eita, tocou fogos aqui, tudo bem, perfeito. É a vida da podcaster, né? Eu, às vezes, não consigo assistir uma coisa muito ruim e não ter uma pontinha de problematização, entendeu? E aí, o que que acontece? Isso me traz uma vergonha alheia. E aí, eu não consigo... Ao mesmo tempo, eu acho um sentimento interessante, que é um sentimento de repulsa e amor ao mesmo tempo. Eu não sei explicar.
No espectro, assim, coisas vergonhosas que a gente vê, existem vários tipos de vergonha quando a gente tá vendo. Tem aquela vergonha que é tipo... Aquela pessoa fez algo problemático e eu tô assim, meu Deus, que... Esse cara tá se passando real, não sei o quê. Esse é um tipo de vergonha. Tem aquele outro tipo de vergonha que é tipo... Estou me contorcendo, preciso pausar o episódio porque tá quase impossível de assistir. Só que não necessariamente é porque você... A pessoa fez algo tipo problemático. Eu vou dar exemplos mais práticos. Eu tava assistindo a um reality show chamado Dating Around, que é uma série de encontros. As pessoas, elas, tipo, tinham 5 encontros às cegas com pessoas, e elas iam escolher apenas uma pra ir pro próximo encontro. E aí, assim, achei
elas
super massa.
Muito mal.
Exato. Eu achei muito massa a proposta, só que, tipo, gente, é muito vergonhoso você ver as pessoas naquela situação, porque elas estão, tipo, eu fico, gente, a qualquer momento essas pessoas não vão ter mais assunto pra conversar, elas precisam achar um assunto, eu vou no Google procurar um assunto pra elas, porque
amiga,
não
total.
Tem condições. E aí, tipo, teve um episódio em especial... Que eu tive que pausar o episódio várias vezes. Porque eu tava ficando... Juro, minha mão tava suando.
Tô pensando no mesmo episódio que eu aqui. Porque teve um episódio que eu me contorci.
Pra quem vai assistir, é o episódio
Nossa,
chamado Pain.
Eu não quero.
Vocês vão ter a mão suando também.
Gente, eu não vou assistir, tá? Eu não vou conseguir.
Mayara, você precisa. Se você assistiu o Casamento às Cegas, você...
não dá. Eu tenho uma linha muito tênue entre a vergonha alheia e o completo inaceitável, tipo, sabe? Tipo, gente, é sério. Vocês já assistiram... Ó, tá aquele programa que passa na MTV às vezes. Eu acho que é Catfish o nome. Que é, tipo, as pessoas que se conhecem online. Aí eu, tipo, eu duvido que fulaninho é desse jeito mesmo. Aí eles, tipo, combinam com dois produtores do programa pra ir lá investigar essa pessoa. Porque catfish nos Estados Unidos significa, tipo, uma pessoa que
fake.
Tá, tipo, uma pessoa fake. É um perfil fake que tá ali só te iludindo. E aí tem a versão dos Estados Unidos, né, que já é uma vergonha, mas aí tem a versão do Brasil, minha gente.
Mentira!
E é, nossa, sério, amiga, procure no YouTube, tem. É muito vergonha alheia, porque você vê, tipo, a pessoa que tá sendo enganada e a pessoa, tipo, ah, eu quero encontrar o fulaninho porque ele era perfeito na internet e tal. E aí depois você vê e os produtores encontrando a pessoa real, que às vezes é uma adolescente de 10 anos, ou então... Tipo, sabe? Uma coisa assim. Às vezes é uma pessoa...
Isso me lembra o The Circle.
Sim.
Vocês assistiram?
Sim, amiga.
Me lembra o The Circle, minha gente. É muito... Aquele era bom, mas é bem trivial também, porque eu ficava chocada, assim, que eles conversavam, mandavam duas mensagens e, nossa, porque fulano é muito falso. Nossa, porque com certeza fulano é fake. E aí, tipo, sei lá, era uma senhora de 80 anos, porque eu assisti todos The Circle. Tô falando mal, mas assisti todos. Francês... americano, brasileiro, todos.
Circle enviar.
Mas...
Ai, amiga, eu gosto daquele que é a mãe e o filho. A mãe e o filho, sabe? Perfeito.
Amiga, eu tô tentando lembrar.
é dos Estados Unidos, que é uma mãe e um filho. Ela é loira, assim, e
sim.
E aí ela bota umas coisas bem nada a ver, assim, tipo, sabe, tipo, e aí, gatinha, vamos sair, tipo, umas coisas bizarras.
Emoji sorrindo, enviar.
Sim.
Mas é isso, gente, esse tipo de vergonha que causa risada, eu acho que é uma vergonha positiva, sabe? Só que é isso, depende do quanto você aguenta passar, ver aquela vergonha, né? Porque às vezes é demais.
Esse episódio que você falou, amiga, do Ben, do Dating Around, é aquele cara que parece um filme de comédia falando?
Uhum, exato.
Ai, Mayara, você precisa ver.
Ai, gente, eu
o
já tô...
O cara fala um oi, você já tá agoniada.
Eu nem comecei o episódio e eu já tô sofrendo. Vou começar hoje mesmo, porque a vida da menina é sofrer.
E eu acho que, amiga, sabe uma coisa que eu acho que é muito importante do Besterol? É que é aquela coisa de horas extras. Não é só o momento que você tá assistindo aquela série que vai ser um entretenimento. Envolve todo momento que você vai ter posteriormente. Porque, por exemplo... Melhor do que assistir Casamento às Cegas era comentar com Flávia sobre casamentos às cegas. Você não acha, Flávia?
Tudo, 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 amiga. Quando a gente falava daqueles flertes, assim, inadmissíveis, era realmente engraçado.
Gente, não tem condições. Dava 3 dias e a pessoa tava dizendo que amava.
Era 3 dias, o povo, tipo, eu te amo.
Eu amo. Depois que a temporada acaba, o bom mesmo é ir no Instagram de todos eles... Ver quem tá junto.
Completamente.
Ver quem separou, ver as fotos.
Descobrir as tretas.
Sim.
Aí você vê que movimenta todo, assim. Assim, você pode passar dias com seu tempo preenchido, tá ligado? Então, assim. Gente, incrível.
E o bom da categoria Besterol é que ela tem pra todo mundo, né? Tipo, tem reality shows. Reality shows agora é o que tá mais em alta, né? Tipo, tá todo mundo assistindo. Tanto que o Big Brother, que antes era, tipo, totalmente rechaçado, todo mundo odiava. Agora todo mundo ama. Tipo, essa última edição foi uma das edições mais históricas de todos. E tem novela, tem tudo. Tipo, nossa, é uma infinidade de programas ruins que eu...
Eu sou muito defensora de Big Brother, amiga. Não considero reality ruim, não.
É, apesar que, assim, eu acho que o Big Brother ele já sai um pouco dessa linha de programas que a gente tá falando. Não pelo que ele se propõe, mas para o lugar que as pessoas levaram o Big Brother. Porque, pelo menos nessa última edição, entrou toda essa onda de problematizar o que estava acontecendo lá. O que eu acho válido, sim. Só que aí já leva para um outro lugar, sabe? Então, por exemplo, já não é uma coisa que eu ia assistir pensando no entretenimento. E sim pensando, meu Deus, mas parem de ser assim com o Babu, pelo amor de Cristo, entendeu? Então, assim, gerava um estresse. Não era mais aquela coisa de assistir para ficar relax.
É, todo ano vem essa mesma discussão de que quem assiste BBB não é, sei lá, tão inteligente, ou quem assiste BBB perde toda a sua capacidade intelectual. Esse ano mesmo teve uma pessoa que falou assim, nossa, Flávia, mas você, eu sempre achei você muito inteligente, você gosta de BBB. Eu falei, mas o que é que tem a ver, amada? Eu assisto... Eu vou pra salão 10 horas da noite e isso aqui não vai impedir de eu fazer um trabalho bom, ou de ser uma ótima aluna na minha faculdade e fazer minhas coisas, sabe? E ela, não, mas é porque é um conteúdo que não acrescenta e não sei o que. Gente, eu não quero conteúdos que acrescentem, porque eu fico 12 horas com conteúdos que me acrescentam já. Não quero. Sou obrigada a ter empatia.
Não, amiga.
Mas todo ano é a mesma discussão sobre BBB e eu não aguento mais. E eu concordo com Júlia que o BBB já tomou um espaço diferente, agora a gente consegue problematizar. Mas eu acho que ainda cabe, assim, um pedaço de entretenimento bem grande no nosso coração, porque eu torcia pro Babu e morria com isso. E ficava muito feliz quando ele conseguia as coisas, que era quase nunca,
então,
né?
Então, gente, aí vem a grande... É isto. E aí vem a grande questão. Os programas, eles são ruins ou eles são feitos pra serem ruins? Porque, assim, o Big Brother, até 2018... Era um próprio lixão humano,
ai,
né?
Amiga.
Tipo, 2019 ganhou aquela menina ridícula. Amiga, vamos ser sinceras.
Amiga, 2019 foi podre.
Então.
Podre, mas 2018 foi boa. Eu amei a edição 2018.
Ai, amiga, não, é muito ruim. Só que aí que tá. É ruim porque o casting que é ruim, tipo, as pessoas que estão lá são um lixo. Mas por que elas são escolhidas, entendeu? Tipo,
É uma boa pergunta pra fazer a Little Bonnie, né?
É, aquela coisa, é proposital a ruindade ou não?
É porque sempre entra muita gente bosta. Parece que é um critério.
Na verdade, amiga, eu tenho certeza que é um critério, né? Porque precisa gerar uma polêmica, precisa ter uma pessoa burra, completamente tapada, precisa ter uma pessoa gostosona, precisa ter uma pessoa que é tipo, ai, eu sou tão pura, inocente, tipo... É um cast que eles fazem, então eles procuram por personagens que vão agregar nas pessoas que estão aqui fora, que tipo, vão gerar engajamento. Então eles procuram uma pessoa que é completamente odiável, que é pra gente se relacionar e fazer uma campanha mobilizando vários tweets, sabe? Pra aquela pessoa sair.
Real.
Então, querendo ou não, eu acho que o Big Brother se encaixa nessa... Não definindo o Big Brother como bom ou ruim. Eu acho que dependendo da mensagem que você passa através do programa... Aí é que o programa vai ser definido como bom ou ruim. Por exemplo, o de 2019, que a menina era uma racistazinha. Pode xingar nesse podcast?
Pode, amiga. Ainda nem xingamento, apenas fatos.
É, então. No de 2019, que a menina era o próprio lixão atômico. Atômico não, como é que fala?
Amiga, a própria radiação, né?
Radioativo.
Amiga, ela era um lixo, a gente entendeu.
Exato, e tipo, o de 2020 que ganhou uma mulher maravilhosa, tipo, super inteligente, ícone. Super ícone e ainda bonita. Então, assim, o programa 2019 a gente pode jogar diretamente na lata do lixo.
Não, pra mim nem existiu.
O 2020 vamos enaltecer. Falando em coisas ruins e novelas ruins, vocês gostam? Porque eu amo.
Eu amo, eu amo. Eu era muito noveleira, gente, sério, eu era muito noveleira. Só que assim, parei um pouco, mas desse tempo que começou a pandemia, eu comecei a ver uma novela colombiana e eu até falei pra Flávia. E aí eu até perguntei, Flávia, você acha que essa novela se enquadra? Porque eu não sei se ela é exatamente ruim. Porque qual é a questão dessa novela? O nome dela é La Reina del Flow. E o que é que acontece?
Ela só não é exatamente... Só
pelo título. Amiga, não julgue.
Ela, só pra como é? Ambientar vocês. É uma série que ela é, tipo, muito cheia de reggaeton. Tem uma galera que
ai,
quer ser
Deus.
Cantor e não sei o quê.
Eu já quero chorar.
Sei quê. Aí tem aqueles drama meio vibes... mexicano, né, que tem reviravolta em todo momento, não sei que lá, que perdeu o filho, que depois reencontra filho e não sei quem. Enfim, vários dramas assim, né? Então, assim, eu não considero uma novela ruim. Só que quando a gente vai olhar pras pessoas, assim, cultes, né, essa raça aí, eles vão dizer que não é uma novela de qualidade. Só que, minha gente, eu digo a vocês com toda tranquilidade. Assistir essa novela foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Primeiro, porque meu espanhol deu um boom. Tudo na minha vida. Segundo, que as músicas eram perfeitas. Eu ficava aqui, ó, cantando,
amiga,
horrores.
Perfeitas, perfeitas.
Terceiro, que assim, gente, super divertida, dava altas risadas, eu até chorava, eu super fiquei envolvida, eu acho que a novela tem esse ponto, você fica super envolvida. Gente, eu digo a vocês, é um investimento que vocês vão fazer, vocês não vão se arrepender. Tem aquele programa ruim que você indica com medo, só que esse eu não indico com medo, pode assistir que vocês vão amar.
Assim, eu acho que La Reina del Flow é ótima, porque ela cumpre seu papel de entretenimento. Ela é ótima, a trilha sonora é ótima, os personagens são ótimos. Tem alguns erros de roteiro, assim. Mas a gente finge que não acontece. A gente passa um pano.
Sempre tem uma coisinha ridícula, né?
É, acontece umas coisas, assim, que... Enfim, é como Júlia falou uma vez pra mim. Eu falei, Júlia, eu não tô acreditando. Não lembro, assim, o que foi. Eu reclamei alguma coisa. Ela falou, amiga... Você precisa colocar na sua cabeça que isso é uma novela e que você precisa se concentrar na, tipo, como a história vai continuar. E é isso, porque se você ficar concentrada nas coisas que não estão se conectando, você não vai aproveitar. Aí eu fiz isso, né? Me libertei e realmente.
Eu acho que
foi
é colocar na cabeça que novela não é feita pra ser crível. Então, assim, tire logo da sua cabeça que você vai viver uma experiência 500 mil vezes melhor, sabe? Então, assim...
E ela ganhou prêmio, não foi?
Ganhou prêmios, minha filha. tudo. Eu só assisto coisa premiada, minha filha.
Ó, para o bem ou para o mal, né, Júlia? Ou o prêmio de melhor coisa, ou, tipo, pior lixão radioativo. Ó, eu acho que a grande lição, assim, das coisas besterol e desses conteúdos que todo mundo acha fútil e irrelevante é que, tipo assim, você se permitir em algum momento gostar de alguma coisa que é completamente idiota e, tipo, aceitar e dizer, tipo, tá tudo bem, e, tipo, eu gosto disso aqui. Porque eu acho que é muito mais complicado você ficar lutando e, tipo, dizendo que não gosta da novela. Meu Deus, como é o nome da novela?
Larena de Flow.
Eu não sei falar espanhol ainda, mas eu tô começando a aprender. Então, quem sabe eu não assista, que é pra dar um gás aí no meu espanhol.
Amiga, nem eu. Eu só sei falar agora que é Timba. La princesa.
Que Timba. Não, é, o massa dessa série é que ela tem um sotaque colombiano. Então, você começa com um espanhol, entre aspas, neutro. E aí, duas semanas depois, você tá, tipo...
Que pato, princesa.
Que Timba, colombiano, o quê? Exatamente. Super com sotaque.
Sim, amiga. E as músicas são ótimas, eu acho que Mayara ia amar.
Sim.
Eu realmente acho que Mayara ia amar.
Ai, meu Deus. Será se vocês estão criando um monstro? Tem na Netflix?
Tem na Netflix.
Tem, amiga. Mas, gente, o negócio de se sentir mal por assistir essas coisas ruins, eu acho que vem muito pelo medo do julgamento. Porque quem mais julga são aquelas pessoas que são as famosas cults. Gente, pelo amor de Deus, não tem condições, não. É tipo aquela nata que vem assim, os cinéfilos, as pessoas que assistem aqueles filmes que você tem que beber água pra entender. Tipo, não, vou beber aqui uma água, dar uma pausa pra poder processar o conteúdo desse filme. Porque tem uns filmes que são assim, né? Super viajado, mas não aclamado, perfeito. E assim, o que eu tava conversando com o Mayara um dia. O problema das produções cults não são as produções cults, e sim as pessoas cults que assistem esses filmes, porque elas se acham de alguma forma superior por estarem consumindo aquele tipo de conteúdo. E aí, se você não vê aquilo, nossa, você já não é tão inteligente quanto ele. Então, acho que o mal do cult acaba deixando algumas pessoas travadas pra falar das coisas ruins que elas gostam.
Sim, amiga, total. Eu lembrei agora de um dia que um guri falou assim pra mim. Não era nem conteúdo cult, nem nada assim demais, era Star Wars. E aí eu falei que eu não assistia, que eu não tinha assistido Star Wars. Aí ele falou, ah, tudo bem, não é um conteúdo que você entenderia. E eu fiquei tipo, oi? Aí eu ainda pensei assim, eu vou assistir essa merda e eu vou fazer um artigo científico e vou mandar pra esse guri. Aí depois eu... explicando e pra mostrar pra ele que eu entendi, né? Aí depois eu pensei, não vou gastar meu tempo. Não quero assistir isso, eu sou obrigada a assistir isso, minha gente. Eu não sou obrigada a assistir esse tipo de filme. E nem é um filme que depois me falaram que nem é um filme que exija muitos neurônios pra você entender. Então não tinha pra quê ele ter falado aquilo, assim. Era só pra se sentir o lindo, delicioso, inteligente.
Ai, amiga, é pior raça. Eu acho que todo mundo tem uma pessoa assim que aparece na sua vida pra fazer umas coisas dessa. E assim, o que eu acho mais engraçado é que a pessoa não percebe que tá passando vergonha. Porque isso aí, minha gente, é uma vergonha.
Total.
Tá achando que tá impressionando o quê, amigo?
Então, amigas. Mas aí que tá, entendeu? Nessas horas, você tem que saber lidar com a situação. De que forma? Sendo sarcástica e irônica, que é a melhor forma de resolver as coisas, né? Você diz, não, eu não gosto de Star Wars, não. Mas você já entendeu Maria do Bairro? Porque, assim, é uma história muito complexa que fala sobre luta de classes, fala sobre reciclagem, fala sobre maternidade. Tipo assim, entendeu? Eu acho que quando você se depara com esse tipo de pessoa que gosta de, tipo, enaltecer algumas coisas que são um pouco mais complicadas e que elas acham que você não vai entender, você tem que dar uma rebaixada, né? Tipo, e dizer, então, meu querido, é você que não vai compreender a complexidade de, sei lá, de férias com um ex, entendeu? Você não vai entender a complexidade, o jogo de sentimentos, a psicologia envolvida. Realmente não é muito pra você. Então, gente, eu sempre faço isso. Real.
Muito sensata.
Perfeita.
Sim. Eu nem pensei assim no que falar, eu só fiquei com cara de cocô e não falei nada.
Eu sempre tenho alguma coisa pra falar, vocês me conhecem. Eu tô sempre assim, ó.
Perfeita.
Eu gosto de coisas cultas, tá, Júlia? Desculpa.
Não, mas é isso que eu tô falando.
Eu consigo transitar entre vários meios.
Eu super gosto de assistir uma coisa assim pra... Sabe aquela coisa que você assiste e você pensa, meu Deus, fiquei 200% mais inteligente só enquanto eu assisti esse filme. É ótimo, é incrível. Só que eu acho que é aquela coisa que você falou, de nem 8, nem 800. Você tem um equilíbrio de assistir as duas coisas.
Gente, tem coisas que eu não assisto porque eu realmente me sinto burra de não entender, sabe? É, teve uma vez que a gente foi assistir, eu, Lucas e Maiane, a gente foi assistir... Não sei se eles vão ouvir esse podcast, mas a gente foi assistir um filme no Sesc. E, tipo, eles ficaram muito impressionados com aquilo que a gente tava assistindo e tal. E era uma história, sabe? Era uma história massa e tudo mais. Só que pra mim acabou e não tinha acabado. Eu fiquei assim, cadê o resto do filme? Eles ficaram comentando que era muito bom, não sei o quê. E eu, nossa, muito bom, realmente. Muito, muito bom. E não entendi absolutamente o contexto, assim. Qual o objetivo daquele filme, assim, o que é que ele queria passar pra gente? Então acho que vai muito do intelecto, assim, o meu já não é muito pra esse lado. Então,
ai, amiga, não.
Não,
mulher,
isso não,
é tudo
amiga.
Uma questão de. É tudo uma questão de referências. Tanto coisas que são julgadas superficiais, quanto coisas que são julgadas cult. Por exemplo, novela que é julgada superficial. Se você pegar Maria do Bairro, que foi a que eu citei aqui, que é a que você conhece. Maria do Bairro pode ser só uma novela sobre uma menina que se apaixona por um cara rico, ela vivia no lixão e agora ela tem uma vida boa, o filho dela é sequestrado e pá. Beleza, isso aí é o superficial. Mas se você tiver um pouquinho mais de bagagem, tipo, e você for analisar aquela obra de uma forma um pouco mais crítica, tem, claro, obras que têm muitas camadas e que você vai conseguir extrair alguma coisa dali. Tem obras que realmente são superficiais. Então, você não vai conseguir, tipo, tirar muita coisa. Mas, ainda assim, alguma coisa você consegue tirar, entendeu? Então, eu acho que, tipo, por exemplo, esse filme que você assistiu, às vezes você não tem as referências que as outras pessoas que estavam assistindo tinham.
Sim.
E aí, por isso que elas acharam um filme super top, super legal e tal. Tipo, quando eu era nova, eu gostava muito de assistir coisa de viagem no tempo, realidades paralelas e tal. Só que o primeiro filme que eu assisti, tipo, sei lá, Efeito Borboleta, eu fiquei assim, hã? Quê? Como assim? E aí, tipo, eu fui pesquisar, entendeu? Então, tipo, um filme que pode parecer superficial, porque é só a história do Ashton Kutcher tentando ficar lá com a menina que ele gosta... Na minha visão hoje, já tem, tipo, toda uma outra questão de viagem no tempo, buraco de minhoca, umas coisas muito mais, sabe? Muito mais cabeça. Então, eu acho que é uma linha tênue também entre o que você pode tirar de uma obra e o que é completamente superficial. Acho que não tem nada de realmente relevante, por exemplo, em De Volta ou em... Como é o filme que eu falei agora?
Efeito Borboleta.
De Férias com Ex. Não, De Férias com Ex.
Tá.
Eu acho que tem umas coisas que realmente é muita forçação, né? Mas assim, eu acho que o entretenimento, pelo entretenimento só, eu acho válido também. Quando você não força demais as situações.
Uhum. Achei chique seu posicionamento.
É, eu acho que a partir do momento que a gente tem uma determinada visão de mundo, a gente... É muito difícil conseguir se desvincular dela. Então, não é que eu vou assistir um conteúdo e eu vou ver ele completamente sem problematizar. Não. Quando eu tava assistindo Casamento às Cegas, eu continuava enxergando as problemáticas do reality show. Eu ficava, mas gente, mas só é branco pra lá e pra cá. Branco passando vergonha sempre. E aí, tipo, tinha um negro cota e tal... Mas tinha também aquela coisa muito bem heteronormativa, então óbvio que eu assisti as coisas problematizando na minha cabeça, só que eu conseguia colocar um pouco do lado. Então acho que tem isso, quando você consegue colocar um pouco de lado e o entretenimento vale a pena por algum motivo. Algum motivo aquele conteúdo tem pra conseguir te prender. E aí acho que quando você consegue fazer essa separação e ainda aproveitar, eu acho que é super válido.
Eu também concordo, assim, tem conteúdo que eu consigo colocar as coisas mais de lado, mas tem conteúdo que eu não consigo, porque simplesmente me incomodam muito.
Eu acho que esse podcast, ele já gerou outros dois podcasts. Um, coisas cults que valem a pena. E dois, coisas que abandonamos.
Agora a gente vai pro momento do balaio, que vai ser o finalzinho dos nossos episódios em que a gente vai indicar alguma coisa. E nesse episódio a gente vai continuando nessa vibe de falar sobre conteúdos assim meio ruins, mas bom também. A gente vai indicar as coisas que a gente assiste cotidianamente. E assim, eu já falei durante o episódio, mas eu quero reforçar porque eu quero muito que vocês assistam a essa novela. Então a minha indicação vai ser La Reina del Flow, que é a rainha do Flow, tá na Netflix. E a história dela é centrada em uma história de vingança, né? Típico das telenovelas mexicanas. Basicamente, uma mulher foi presa injustamente na adolescência dela e ficou presa por 17 anos. E quem fez ela ser presa foi o cara que ela era apaixonada na adolescência. E aí, quando ela sai da prisão, ela já tinha nutrido vingança na cabeça dela pela vida inteira. E ela já sai com fogo nas ventas. Meu Deus, eu preciso acabar com a vida deste macho. E ela volta na vida dele com identidade falsa, sendo que nisso ele já é um cantor super famoso, que fez sucesso com as músicas que ela tinha escrito na adolescência. E aí, enfim, você fica super envolvida na história dos personagens. E ao mesmo tempo é descontraída, porque tem essa coisa com a música e tal. E uma hora você tá, meu Deus, eu quero que ela realmente acabe com a vida dele. Outra hora você tá, mulher, vai viver tua vida, tu tá muito consumida pela vingança, acabou de sair da prisão, vai fazer tuas coisas, sabe? Enfim, é uma junção de sentimentos e eu acho que vocês vão curtir bastante. Então assistam.
E eu vou indicar pra vocês o The Circle, que é um reality bem bonzinho de ver, principalmente porque ele é todo tecnológico, com essa coisa das redes sociais que tá bem intenso aí nesse período que a gente tá em casa. Eu acho que vale a pena vocês dar uma conferida.
Bom, gente, a gente já falou de novela, de reality show, e eu vou indicar pra vocês uma série documental que tem também na Netflix, chamada Máfia dos Tigres. Essa série, ela é muito engraçada e muito bizarra em muitos momentos. Chega uma hora que você nem acredita que aquilo tudo que tá passando ali é realidade. Ela segue a vida de um criador de tigres chamado Joe Exotic, lá dos Estados Unidos, e da arqui-inimiga dele, uma defensora dos direitos dos animais, né? E aí fica esse duelo entre o cara que quer criar tigres e a mulher que quer defender os animais, e os absurdos que eles fazem em prol das causas que eles defendem. É uma série que é muito engraçada. O personagem principal, né, que na verdade existe, é o Joey Exotic. Ele é uma figura assim muito bizarra, muito tosca, mas que ao mesmo tempo a gente fica curiosa para saber como é que ele chegou ali naquele ponto em que ele tá da vida dele. Então acho que vale super a pena vocês darem uma conferida e dizer aí se vocês gostaram ou se vocês odiaram, porque a todo momento, eu nunca senti tanta sensação de que eu odiava todos os personagens de uma série. E foi o que aconteceu com essa série. Então é bem interessante pra vocês darem
tudo
uma olhadinha
já
depois.
Quero.
Achei extremamente chique sua indicação.
Depois vejam, amigas. É bem legal. E vocês odeiam. Real, não dá pra você escolher, assim. Você acaba odiando todos. O que eu acho que é um sentimento interessante nesse momento, né? Você saber direcionar seu ódio pra uma coisa que não vai fazer a mínima diferença em sua vida.
Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro episódio do Deixe de Pantin. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um bom início, né? Foi muito divertido gravar e eu espero que vocês acompanhem os próximos. E também eu quero saber, na verdade nós todas queremos saber, qual é o besterol que vocês acompanham aí na casa de vocês? Aquela coisinha que vocês sentem vergonha, mas não conseguem largar. Vocês podem deixar lá no nosso Instagram, o @deixedepantincast, esse besterol que você assiste, e também aproveite e siga e curta e compartilhe e fique ligado, porque através do Instagram a gente vai compartilhar os próximos episódios e todas as outras novidades, belezinha? Então é isso, gente, até o próximo episódio, beijinho,
tchau, beijos.
Estamos perdendo el tiempo, baby. Sabes bien lo que siento por ti. Ven que te quiero, lo nuestro es real. Lo digo en serio. Elejo a música.